Muito bem, vamos até a Itália para conversar agora com o marauense, nosso amigo Rodrigo Armiliato Andrés, que hoje faz curso de mestrado e, ao mesmo tempo, também, né, preocupado com esta pandemia. A Itália já teve momentos mais difíceis, hoje pelo menos respira um pouco mais aliviada, mas teve momentos difíceis. A Itália também dentro desse complexo todo mundial, né, que é a pandemia do coronavírus. Rodrigo, bem-vindo, bom dia, amigo.
Olá, bom dia, Maculan, tudo bem?
Que horas são aí, Rodrigo?
Aqui é 2h22.
2h22 da tarde, é isso?
Da tarde, isso, já estamos na tarde aqui.
É, quente aí ou não?
Tá começando a esquentar agora tá começando a primavera, passou já os frios que foram bem puxados, mas já tá começando a esquentar, tá ficando bom pra começar a passear também, né, porque a gente tá bastante tempo aqui trancado em casa, sem poder sair.
Aliás, que saudade de passear, viu, cara?
É, verdade.
Rodrigo, me diz o seguinte, o porquê a Itália exatamente e o porquê o seu mestrado aí, hein?
É, eu tô cursando um mestrado que eu iniciei ele em Portugal e depois eu tive a oportunidade de fazer um período dele aqui na Itália por uma espécie de intercâmbio e agora eu tô aqui finalizando essa parte do intercâmbio, já até finalizei, mas ainda tô aqui esperando passar tudo isso para poder me deslocar, enfim, para poder resolver o que falta para terminar aqui, né? Que agora ficou tudo mais difícil, tudo trancado, a gente não pode sair aqui da Itália, né, nem se deslocar aqui dentro, nem para outros países, então, por mais que eu já tenha finalizado tudo aqui, ainda tenho que esperar passar tudo isso para poder sair, né.
Uhum. Mestrando no quê, Rodrigo?
Eu estou fazendo mestrado em negócios internacionais. Eu tenho formação em direito e estou fazendo esse mestrado na área de negócios internacionais, mais voltado para a empresa.
Mas também envolve o direito, isso?
É, sim, tem uma parte do direito também, mas é mais voltado para a parte da administração das empresas.
É o que você depois quer aplicar na profissão, é isso?
É, exatamente.
Quando é que termina o mestrado?
Eu termino ele, na verdade as aulas eu já terminei, agora em setembro que eu vou dar início à tese dele, e aí eu vou ter mais um ano para fazer a tese.
Sim. Bom, certamente você, ninguém imaginaria passar por esse momento tão delicado, né, Rodrigo?
É, com certeza não. Aqui na Itália, a gente até quando veio ficou bem feliz de vir para cá, poder conhecer, passear bastante, mas cortaram os planos pela metade, né? O período aí que a gente vai ficar aqui vai ser bastante...
Você chegou na Itália quando?
Planejado.
Você chegou na Itália quando, hein, Rodrigo?
A gente chegou aqui em setembro, eu tô com a minha esposa aqui também, e a gente chegou aqui em setembro, eu tive aulas de setembro até ali por final de janeiro, e aí depois quando a gente começou a aproveitar aqui, já teve o decreto começo de março fechando todas as cidades, fechando toda a Itália, né, e proibindo sair de casa.
Sim. O Rodrigo, bem no comecinho, deu vontade de voltar para o Brasil ou você não podia voltar para cá?
Quando começou tudo isso?
É.
Não. Não deu vontade de voltar para o Brasil porque, além de eu precisar finalizar as minhas coisas aqui, eu sabia que a pandemia ia chegar no Brasil também e, estando ali ou aqui, a gente ia ter que passar por isso igual.
Sim.
Então ia ser uma... Claro que assim, a gente se preocupa com os nossos familiares e tudo mais, acaba sendo uma coisa de estar longe ser um problema, mas a gente optou por ficar porque a gente tem algumas prioridades aqui que a gente precisa finalizar, mas a saudade é grande.
Com certeza.
E a preocupação também.
É, a gente mata a saudade em vídeo, live, aquela coisa toda, mas não é a mesma coisa do abraço, né?
É, não é. É, e faz tempo, vai fazer 2 anos já aqui. Que a gente saiu do Brasil e ainda não foi para, não voltou para passear um pouco.
Você falou que começou em Portugal, é isso?
Isso.
Portugal tá calmo hoje, né?
É, Portugal eles conseguiram lidar muito bem com o vírus. Eu acompanhei algumas notícias da cidade que a gente morava, que era Braga, que é a terceira maior cidade lá de Portugal. E eles lidaram muito bem, eles fizeram muitos testes, eles isolaram toda a população. Claro, é um país muito menor, tem muito mais condições de controlar, mas eles tiveram poucas mortes, apesar de ter muitos idosos, tanto idosos quanto aqui na Itália, assim, um país bem mais ancião. Mas eles conseguiram lidar muito bem, foram poucos casos e poucas mortes também.
Aliás, Rodrigo, tanto Portugal como Nova Zelândia são países exemplares no mundo hoje em relação à pandemia, né?
É verdade.
No começo, aí o governo tomou as medidas certas, corretas, na tua visão, na Itália ou não?
Olha, bem no começo eles tomaram algumas medidas que não foram muito bem, não muito bem aceitas, mas não foram muito corretas, porque acabou que contribuiu para disseminar mais ainda o vírus. Só que, claro, não tinha como saber o que fazer na época, né? O único país de referência que o governo daqui tinha era a China. A China também tem informações que não são muito transparentes. E algumas medidas que foram tomadas, como, por exemplo, fechar cidades que no começo eles começaram a fechar cidades que tinham mais casos, acabou sendo um problema porque as pessoas saíam para ir para casas de familiares ou em outros lugares onde não estavam as coisas fechadas e acabava levando o vírus, né? Mas a pior atitude do governo, na minha opinião, foi ter fechado a Lombardia, porque quando eles fecharam a Lombardia, no outro dia teve uma fuga em massa daquela região, que era a região mais afetada, porque muita gente tem casas na região sul, que é a região mais de praia, e também tem familiares que moram em outra região, né? Então, quando eles fecharam ali, todo mundo que morava ali tentou sair para não ficar trancado, e acabou espalhando vírus na Itália inteira, né? Porque até aquele momento só tinha na Lombardia. Tanto que eles viram que foi um erro, que dois dias depois eles fecharam a Itália inteira.
E aí começou a mudar um pouco.
E aí começou a mudar um pouco, com certeza. Depois dali foi no dia 9 de março que eles fecharam toda a Itália. Claro que demorou para ter os reflexos do lockdown, né? A gente ficou 56 dias sem poder sair de casa. Foi liberado agora essa semana para sair só para fazer atividade física. E se não, era só saídas para supermercado, farmácia, para trabalhos que indústrias não pararam, né, algumas, e tudo comprovado. A gente sempre, quando saía de casa, tinha que fazer uma declaração, assinar uma declaração dizendo onde é que ia, horário que estava saindo, para onde que estava indo. E, enfim, a fiscalização aqui foi bem rígida aqui na nossa cidade em relação a isso.
O que ajudou em muito, né, Rodrigo?
Sim, ajudou muito. Da nossa região aqui da Emília-Romana, não sei como é que tá os números depois de ontem, mas a gente era a cidade com menos casos aqui na região.
Uhum.
A gente é uma região que tem... A nossa cidade tem 130 mil habitantes, a região tem 330, e a gente teve 900 casos. 950, se não me engano. E mortes foram pouco mais de 100 mortes.
Agora, algumas regiões da Itália não têm coronavírus ainda, né?
A região sul foi bem menos afetada. A Sicília, ali mais para baixo, eles foram bem menos afetados, porque quando o vírus chegou lá, eles já estavam em lockdown. Então acabou que foi menos afetado. Aqui a região norte, onde a gente está, por causa da proximidade com a Lombardia, né, Emília Romana faz divisa com a Lombardia, a gente acabou tendo um reflexo bem grande aqui também, né, por causa dessa demora em o governo fechar toda a Itália. Se eles tivessem feito isso antes, o tempo que a gente teria que ter ficado em lockdown teria sido bem menor.
Rodrigo, na questão de prevenção, estarmos aí também todos juntos contra o coronavírus, na Itália, você percebe essa preocupação das pessoas de andar com máscara, de ter esse cuidado?
Sim, se percebe. Aqui na Itália não é obrigatório, pelo menos na nossa cidade, né, não é obrigatório sair de casa com máscara, é obrigatório em todos os lugares que você for entrar, você usar máscara, né, mercados, farmácias.
Na rua não?
Na rua não é obrigatório, mas praticamente todas as pessoas usam. A prefeitura incentiva as pessoas a usarem, e agora que a gente começou a sair para fazer caminhada, que a gente vê mais pessoas na rua, inclusive quem está fazendo atividade física faz de máscara porque virou um código de ética, né, entre as pessoas aqui. Então, eu diria que 95% das pessoas que a gente vê na rua estão usando máscara.
Também se usa o famoso álcool em gel, não?
Sim, se usa bastante. Álcool em gel, higienizante. Para entrar nos mercados aqui, eles disponibilizam luvas. Então, eles já têm um costume aqui que é um pouco curioso, que onde você pega as frutas, eles têm luvas para você usar para pegar as frutas. Então, eles disponibilizam. Agora é obrigatório colocar essas luvas quando tu entra no mercado, coloca as luvas, depois passa higienizante na própria luva e depois entra no mercado. E dentro do mercado usa a luva e a máscara.
É, aqui no Brasil você sabe, né, Rodrigo, temos essa cultura de ficar palpando nas frutas, né, onde a gente vai, né?
Sim. É, eles estipularam isso aqui porque, mesmo com o lockdown, tinha algumas regiões que estavam tendo bastante casos ainda. E principalmente a região da Lombardia, que foi onde se espalhou mais, né, teve mais assintomáticos também. E aí eles decidiram tomar essa medida para tentar conter. Essa medida ela foi tomada fazem mais ou menos umas 3 ou 4 semanas. E depois de umas 2 semanas que iniciou essa obrigatoriedade, começaram a reduzir os casos. Então foi uma medida que teve efeito.
No Temática estamos conversando agora nesse momento com o Rodrigo Andrés. Ele que é maranhense, está cursando mestrado na Itália e também vive esse momento da pandemia. Rodrigo, o que está fechado na Itália hoje? Há muitas demissões por aí? Como é que está a situação, questão de trabalho aí?
Olha, até a semana passada, até domingo, né? Essa semana no caso, mas até domingo, estava somente aberto os mercados, farmácias, alguma coisa mais essencial, assim, também relacionado à área de bens essenciais. E os bares fechados, restaurantes, somente para teleentrega. Nem o takeaway, que é aquele de pegar no local e levar, não podia. Somente teleentrega. Agora, a partir dessa semana, o governo liberou alguns outros profissionais da saúde, como óticas e as clínicas particulares também, se eu não me engano, estão atendendo de uma forma mais fácil. Prestadores de serviço também voltaram à ativa, alguns deles. Mas, e os restaurantes liberaram o takeaway, que é aquele pegar e levar. Mas o comércio em geral, loja de roupas, loja de decoração, enfim, esse comércio mais geral continua fechado. Vai continuar fechado até dia 18, que a previsão deles é, depois que abrisse agora no dia 5, no dia 4, depois que abrisse agora para as pessoas saírem, fazerem atividades, eles querem esperar uma semana, para ver, duas semanas, para ver como vai ser a reação em relação a isso com os números da pandemia, se vai subir muito, se não vai subir muito. Se não subir, manter como está agora o crescimento, eles vão liberar no dia 18 o comércio em geral, e bares está previsto para liberar daí só no dia 1º do mês que vem, em junho.
E em relação às escolas, Rodrigo?
Escolas permanecem fechadas. Aqui, o ano letivo, ele inicia, por causa das férias de verão, né, que começam agora, ele termina agora em junho, o ano letivo, e ele volta só em setembro. Então, agora nós estamos indo ali para o final do ano letivo, e aí eles já suspenderam todas as aulas presenciais desse ano, vai ficar tudo via online, né? E aí a previsão é para voltar daí só em setembro, que é quando já voltaria o ano letivo do que é 2020/2021, né?
Rodrigo, o que fica desta pandemia que ainda está em andamento e oxalá possa passar logo, né?
Olha, é uma coisa bem difícil que a gente passou aqui, porque é a mesma coisa em si, no contexto do que vocês estão passando aí, mas a diferença é que a gente está praticamente proibido de sair de casa, né? Então, é uma experiência bem diferente, que a gente ficou praticamente 2 meses, assim, trancados, e a gente começa a rever muito as nossas prioridades, né? Rever muita coisa. E aqui a gente vê muito do que as pessoas se importam com os outros, porque Basicamente, a gente sabe que se a gente não está no grupo de risco, a gente não tem muitos problemas para enfrentar esse vírus, mas a gente sabe que mesmo quem não está no grupo de risco acaba estando no grupo transmissor e vai contribuir para que as pessoas de risco peguem esse vírus. Então, uma coisa que foi muito falada aqui e a gente vê essa coisa da união das pessoas e as pessoas se importarem com as outras, é a questão de que tu sair sem responsabilidade, sem máscara, sem cumprir as normas de segurança, você pode estar contribuindo para que alguma pessoa do grupo de risco pegue esse vírus e venha falecer em decorrência do vírus. Então, é uma responsabilidade muito grande que ficou em todos nós e foi muito bonito de ver aqui assim, o jeito que a população da Itália lidou com isso. Então, um aprendizado bem, bem inesperado, bem diferente, mas que muda a... Mudou muito a nossa rotina e muda muito o pensamento em relação a muitas coisas.
Até porque, Rodrigo, se comenta de que pós-pandemia teremos um mundo novo, com pessoas mais humanas. Tomara que isso aconteça, né?
Verdade, é muito provável, é muito provável. Porque a gente vê que a gente passou a conviver somente com o que é necessário, né? E a gente vê que o necessário é bem menos do que a gente imaginava que fosse. E acaba mudando muito as prioridades, né? Então, a gente vê que a prioridade hoje aqui é a vida. Então, a gente está fazendo esses sacrifícios em prol da vida de outras pessoas, né? Claro que a gente preserva a nossa também, mas muito mais em prol de outras pessoas. E claro, isso vai gerar uma reação em cadeia para as pessoas terem uma empatia muito maior com as outras.
Uhum. Rodrigo, por aqui no Brasil, você faz muitas campanhas de ajuda, principalmente da questão de alimentos, né? Questão de roupas, agora que vem o frio também. A Itália também fez isso, faz isso hoje aí?
Sim, aqui teve bastante campanhas, mas principalmente teve bastante ação do governo. O governo tomou muitas medidas aqui para conter os reflexos econômicos que ia ter aqui. Até eu acho que tu me perguntou antes da questão das demissões, né?
Isso.
O plano do governo aqui, desde quando eles fecharam tudo, eles proibiram as demissões, né, das empresas que estavam fechadas, mas ao mesmo tempo eles liberaram um aporte financeiro para conter tudo isso em relação a profissionais liberais, a empresas que não iam conseguir pagar a folha de pagamento. Aqui também teve aquele Corona Voucher, que nem teve ali, teve aqui também para trabalhadores, para autônomos, e o aporte financeiro que o Estado deu foi muito grande, foi 350 bilhões de euros. Isso aqui na Itália representa 20% do PIB, esses 350 bilhões de euros, então é um valor muito alto. Se a gente for comparar com o Brasil prevê dar um aporte de 700 bilhões de reais, e aí pela conversão acaba ficando 7% só do PIB, 7 ou 8% do PIB. Então é bem menos do que o aporte que está sendo aqui, e por isso que a gente não vê tantos reflexos econômicos assim de empresas que estão fechando, não vê muitas manifestações do comércio querendo voltar, porque eles estão bem apoiados, o governo fez um papel muito bom aqui de apoiar a economia para fazer com que as pessoas fiquem em casa e não se preocupem com a parte econômica, porque agora não é hora de se preocupar com isso, é hora de se preocupar com a vida. Então, e isso acabou gerando também que no início tiveram diversas campanhas, mas as campanhas principais que a gente viu que mais arrecadaram dinheiro foi para a construção de hospitais de campanha.
Interessante, né? Interessante ver no povo italiano essa força, essa união aí, né? Tanto na questão humana como também na questão econômica, né?
Sim. Porque, claro, a Itália tem um histórico muito maior de crises econômicas, tem uma questão de ser mais calejada, digamos assim, né?
Uhum.
E aí o governo sabia do problema, sabia do tamanho do problema que ia ter e desde o primeiro momento já garantiu um aporte financeiro muito, muito grande. Também agora para a retomada, tem a vantagem de estar dentro da União Europeia, né? A União Europeia tem um plano de retomada muito bom que vai contribuir mais valores mais aporte financeiro para os países que foram mais afetados. Então a Itália deve ter um aporte financeiro bem grande da União Europeia para fazer essa retomada, né? Porque a gente sabe que aqui a economia gira muito pelo turismo, depende um do outro aqui dentro, então vai ser uma retomada em conjunto do bloco econômico inteiro.
Rodrigo, para a gente agora então, para o ouvinte, aqui nos 107,7, para os amigos no Face e redes sociais, sua mensagem para a gente, em especial para o jovem brasileiro, já que agora, nesta manhã de quarta-feira, uma das principais manchetes aqui no Brasil, estudo aponta o Brasil como novo epicentro do coronavírus. Qual é a sua mensagem para a gente, para nós brasileiros aqui, já que vocês passaram pelo pior aí na Itália também, né?
Olha, a mensagem que fica daqui do aprendizado que a gente tirou daqui é que não adianta você somente fechar o comércio, você somente restringir algumas coisas, se as pessoas continuarem se reunindo, continuarem fazendo festas, fazendo janta com amigos, inclusive janta com familiares, essas coisas, que tem essa reunião de pessoas que é uma coisa que nossa cabeça precisa espalhar um pouco e tudo mais, mas não é uma coisa que é necessária. Isso tem que ficar de lado. Saídas de casa para passear, para ver amigos, ver familiares, isso é uma coisa que influencia muito na contaminação do vírus. E por mais que as pessoas agora não vão ficar doentes, não vão ter muitos problemas, principalmente o jovem, que nem você falou, eles vão estar contribuindo, o jovem vai passar para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai ter contato talvez com uma pessoa do grupo de risco, vai precisar ir para o hospital. E lá na frente, quando tiver muita gente precisando do hospital, a gente vai ver que todas essas atitudes tiveram um reflexo e vai acabar piorando muito mais tanto a economia quanto a liberdade das pessoas. O sacrifício que precisa ser feito agora é muito menor do que o sacrifício que vai ter que ser feito lá na frente se não for feito agora. Então, acho que a principal mensagem é essa. E as pessoas têm que entender. A gente está vendo, o Marau já teve que fechar o comércio de novo, né? Então, se as pessoas não se cuidarem, vai reabrir, vai fechar de novo. Uhum. E, enfim, o reflexo vai ser muito, muito pior.
Paciência e compreensão, né, Rodrigo?
Paciência e compreensão, exatamente.
Cara, foi um prazer imenso te ouvir aqui na tua rádio.
Prazer, Maculã, falar com você também.
Te desejo muito boa sorte na Itália, bom término de mestrado.
Boa sorte para vocês também, para todos os ouvintes da rádio, que tenham consciência, né? Uhum. Tenham consciência, porque é um momento de ter consciência.
Cara, boa sorte para ti, tá bom? Conte com a gente.
Para vocês também, um abraço.
Um abraço, cara. 15 para as 10, assim conversamos com nosso amigo marauense, o Rodrigo Andrés. Na verdade, o nome completo é Rodrigo Andrés. Rodrigo Armiliato Andrés, né? Ele que está na Itália, então já há algum tempinho, cursando mestrado. E eu acho lá que também possa terminar com sucesso o seu mestrado na Itália e voltar para o Brasil, Marau, sua terra natal, onde tem também um escritório com os demais amigos aqui também.